Falando de Livros.
Nove horas, 16 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos de volta com o Universo Literário para você aqui na Estação do Conhecimento até às 10 da manhã. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É o homem permanentemente fadigado. Na obra Os Sertões, Euclides da Cunha descreve uma parte do Brasil e dos brasileiros que até então era pouco representada na literatura. O livro foi escrito durante a expedição do autor ao interior da Bahia, onde ele cobriu para o jornal O Estado de São Paulo a Guerra dos Canudos. Amanhã, dia 15, completam 106 anos da morte do escritor. Para falar sobre a vida e obra de Euclides da Cunha, eu conversei com a professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a Valnice Nogueira Galvão. Ela é autora de 12 livros sobre as publicações do escritor e a Guerra de Canudos. Essa entrevista que você confere agora no Universo Literário. Professora, a obra Os Sertões, ela é considerada um marco do pré-modernismo brasileiro. Em que ele antecipa a proposta modernista e rompe com as propostas anteriores? A senhora também a considera um marco?
Sem dúvida, considero um marco de toda a literatura brasileira, não só do pré-modernismo, mas no caso do pré-modernismo, porque realmente Euclides é um precursor, não é? Nos Sertões. Ele está, e é muito curioso, porque ele vai ser execrado pelos modernistas, não é? Os modernistas vão achar insuportável o estilo dele, muito retórico, aquela grandiloquência toda, quando eles queriam fazer, se voltar para o coloquial e fazer uma linguagem, escrever numa linguagem acessível, eles vão execrar o Euclides, tá? Mas acontece que eles não perceberam que ele era precursor deles, por uma série de razões. Primeiro, ele vai falar do Brasil, tá?
Certo.
E ele vai falar do Brasil mais popular, tá certo? Ele não está falando, ele não vai escrever sobre os salões do Império, por exemplo, nem os salões da República, ele vai escrever sobre os mais miseráveis dos mais miseráveis, ok? Então, essa é uma das propostas, não só do modernismo, como do romance de 30 também, depois do modernismo. Isso é uma coisa, por exemplo, o assunto, a circunscrição que ele faz dos seus assuntos. Isso é uma coisa. A outra é que, embora ele escreva de uma maneira castiça, ou seja, até um pouco arcaizante, baseada nos clássicos portugueses, à medida que ele vai corrigindo as várias edições dos Sertões, até a quinta ele vai corrigindo sem parar, vai emendando, não é? Ele vai abrasileirando o discurso. Eu tenho a impressão que ele nem percebia direito o que estava fazendo. Mas ele vai cada vez mais desmanchando as fórmulas portuguesas para inserir nos Sertões as fórmulas da prosódia brasileira. Por exemplo, colocação de pronomes. Esse é um caso exemplar. Ele vai mexer muito na colocação de pronomes, que era, você sabe, que como é que os portugueses colocam os pronomes. Uhum. Aquele, um jeito extremamente correto, não é? E o brasileiro não, o brasileiro bota o pronome onde der, e principalmente, não me diga isso, tá? Os portugueses diriam assim, diga-me de outra maneira, os portugueses preferem a ênclise.
Entendi.
E os brasileiros preferem a próclise.
Uhum.
E ele vai fazendo essas alterações, vai emendando o seu discurso, e isso é o que vai ser a proposta modernista, tá?
Certo.
De tornar o discurso mais coloquial e mais brasileiro.
Uhum. Agora, professora, por que o registro da Guerra de Canudos foi tão marcante na trajetória do autor?
Tá, eu só queria acrescentar uma nota de rodapé.
Pois não.
É que quando, além do mais, quando Euclides escreve os Sertões, eu estou dizendo que ele é um precursor, ele faz um mapeamento dos temas que vão envolver os modernistas, o romance regionalista de 30 e a criação das ciências sociais no Brasil, a partir da década de 40.
Uhum.
O que, que ele vai lidar? Ele vai lidar com os pobres, com os marginalizados, com a religiosidade popular, com as rebeliões populares, com a nossa diversidade. Aqui ele dedica páginas e mais páginas, diversidade étnica e cultural, de modo que ele está sendo precursor de todas essas tendências, está certo? De todas essas várias etapas pelas quais as artes e o pensamento brasileiro vão passar.
Certo.
Okay. Então repita a pergunta, por favor, a nova pergunta.
A nova pergunta seria sobre a Guerra dos Canudos, porque o registro da guerra foi tão marcante na trajetória do autor.
Eu não sei se foi... Bom, essa pergunta tem dois gumes. Na trajetória do autor, porque ela implicou num contato súbito e violento que ele teve com as entranhas do país, tá certo? Com os grotões, como se diz hoje.
Certo.
Ele era um homem das elites litorâneas, formado numa escola avançadíssima, que era a escola militar, versado em ciências, artes e letras, e vai parar de uma hora para outra, aliás, a pedido dele, foi ele que quis ir, vai parar lá no fundo do sertão e vê aquilo que está acontecendo. Quer dizer, ele descobre o Brasil ali, tá?
Certo.
O Brasil não era o Rio de Janeiro, que era a capital do país, né?
Uhum.
E essa descoberta é muito importante para ele. O outro gume da questão é por que a Guerra de Canudos se tornou tão importante para a história brasileira, para a política brasileira, para a memória brasileira. Eu penso que isso se deve muito a Euclides.
Uhum.
Essa persistência da memória, a importância que a guerra veio adquirir. Ela não foi a guerra nem mais longa, nem que cobriu um território maior, nem que envolveu mais gente em matéria de rebeliões populares no Brasil. Não foi.
Uhum.
Mas acontece que nenhuma das outras teve um Euclides da Cunha para erigir um monumento literário que é o Sertões.
Claro.
Uhum.
E é interessante, né? A senhora falou dessa formação militar, ele também era engenheiro e uma pessoa...
Ele era engenheiro militar,
exatamente,
na escola militar.
Então escreveu, uma pessoa com essa formação, escreveu o que a gente considera um poema épico em prosa, né?
Sim, aham.
Interessante. Agora, a senhora acredita que o rebuscamento da linguagem na obra de Euclides da Cunha pode ser um dificultador para o leitor de hoje?
Certamente, não é... Enfim, é um livro difícil de ser lido, né? Já era difícil para seus contemporâneos.
Uhum.
Imagina agora, então.
Com certeza.
Uhum.
Com certeza. Agora,
vale a pena, hein?
Não, sem dúvida nenhuma. É uma leitura super recomendada, né?
Sem dúvida.
Lida e relida, né? É um texto... É ter paciência com o texto, né? Tem isso também, que é importante.
Não é só ter paciência. É abrir a mente para apreciar as belezas.
Com certeza.
Da linguagem.
É impressionante, assim, é uma obra de arte. E é dividido, o Sertões é dividido em três partes, né? Que é a terra, o homem e a luta, questões ainda que estão bem presentes no nosso Brasil hoje. De que forma esse registro do passado pode ajudar a gente a entender a nossa atual realidade brasileira?
Em geral, enquanto a gente não entender o passado, a gente vai continuar cometendo os mesmos erros.
Sim.
É por isso que a gente precisa estudar o passado, não por outra razão. Não para mitificar o passado, né, achar que no passado era melhor. Não era mesmo, era pior. Mas o cuidado é esse, entender o passado para não repetir os erros no presente.
Para
poder andar para o futuro.
Uhum, com certeza. Agora, professora, qual foi a relevância de Os Sertões para a compreensão do sertão e do sertanejo naquela época? E hoje em dia, a obra ainda é relevante nesse aspecto?
Ah, perfeitamente, não tenho a menor dúvida. Na época, chamou a atenção para os grotões do Brasil, que não tinham expressão nem social, nem política, nem cultural, nem nada, tá certo? Chamou atenção para uma extensão do território habitado por pessoas que faziam, que eram importantes, que faziam acontecer.
Uhum.
E de que ninguém, as elites litorâneas, não tomavam conhecimento.
Sim.
Isso naquela época. Para agora, porque serve para chamar atenção para o que está acontecendo hoje, nas mesmas regiões, tá certo?
Com certeza. Com certeza. Agora, a senhora acredita que a obra Os Sertões, ela poderia ser mais bem explorada no ensino de outras matérias que não literatura, como geografia e história, por exemplo?
Ah, mas não tenho a menor dúvida, especialmente geografia e história. Aliás, geologia também.
Uhum.
Botânica.
Quer dizer, são várias áreas de conhecimento inseridas na obra.
Ele mobiliza todas essas áreas e muitas outras mais,
uhum.
né?
Excelente.
O livro é uma espécie de enciclopédia, tá?
É, sendo.
Ou tem uma ambição enciclopédica, melhor dizer assim.
Oi?
Em vez de dizer que é uma enciclopédia, seria mais exato dizer que tem, o livro tem ambição enciclopédia.
É, ambição a ser uma enciclopédia, exatamente.
É.
Muito bom.
Porque não é uma enciclopédia.
Professora Valnice, foi um prazer conversar com a senhora aqui na UFM Educativa. É uma obra assim, espetacular e assim, a gente ficaria aqui dias, né, falando dos sertões.
Não, anos, né? Eu, por exemplo. 12 livros,
né? Muita coisa, muita história para contar. Muito obrigada, microfone sempre aberto para a senhora. Um abraço, professor.
Um abraço, tchau.
Maravilha, então. Você ouviu a entrevista que fizemos com a professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, professora Valnice Nogueira Galvão. Ela é autora de 12 livros sobre a obra de Euclides da Cunha e a Guerra de Canudos. Alguns deles, como Euclidiana, por exemplo, você encontra no site da Companhia das Letras, companhiadasletras.com.br. E se você ficou interessado em conhecer Os Sertões, aí a célebre obra de Euclides da Cunha, Os Sertões. Você pode baixá-la gratuitamente no site domínio público .gov.br. Olha, não é uma literatura, como ela falou, das mais fáceis, mas eu vou te falar que vale muito a pena você ler Os Sertões de Euclides da Cunha, reloginho 9:28.
Falando de livros.